Olá, seres da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Nano. Nosso podcast mais enxuto, mais fofo, mais tranquilo. Um podcast de bolso do Nerdman. Pode comigo, novamente, virou meio que a roda básica do Nano, né? Rodrigo de Souza Trindade.
Eu, com sono de uma gravação que ainda não saiu.
Que bom, aguardem. Vitor Iago Camilo.
Saudações, ouvinte, e no M de 2017 só vai dar The Get Down.
E terminando a roda de apresentações, Marcos Rodrigo Fernandes, o Evo, como é que você tá?
Eu tô muito bem, obrigado. Tava com saudade de vocês.
Ei! Mas também.
Mentira, tava
até parece que eu...
Depois de fazer a gente trabalhar por semanas a fio naquele texto gigantesco.
Pois é, né?
É, isso é abuso de poder, cara.
É, pra quem não viu a imagem, a gente tá discutindo sobre a edição do M deste ano, M 2016, que nós demos uns pitacos, uns palpites, uns comentários abalizados e muito técnicos no site Nerdman. A gente pode linkar, se você quiser ver a gente errar todas as nossas previsões. Mas... É, e aí? Antes de falar dos ganhadores em si, como é que foi a premiação? Eu acho que, Evo, acho que você foi o único que assistiu ou então você assistiu? Eu não assisti.
Eu assisti.
Ok. Eu preferia ficar assistindo futebol americano, porque, sei lá, era mais útil pra minha vida. Um espetáculo de ver o Aaron Rodgers não jogar tão bem. Mas e aí, vocês dois, o que vocês acharam da cerimônia em si?
Eu achei legalzinha. Pra ser bem honesto, eu nunca gosto muito dessas cerimônias. Foi a primeira vez que eu assisti o Emmy. Na verdade, a única cerimônia desse tipo que eu realmente gostava na minha vida era o VMB, saudades.
Nossa!
E... Mas não tem mais VMB, então é isso aí. Mas, assim, eu achei legalzinha. Eu achei legal o fato de que é uma premiação um pouco mais direta ao ponto do que o Oscar. Teve easter eggs de Stranger Things, né? Porque, como não poderia deixar de ser, a série mais querida do momento. Só achei, já não gostava muito do Jimmy Kimmel, eu achei ele bem conveniente em determinados momentos e continuei não gostando muito dele, mas foi isso aí.
É basicamente por isso que eu não assisti, porque eu não gosto muito dessas cerimônias e tal. Falei, ah, cara, tem coisas melhores pra minha vida.
Só pra complementar, eu assisti só porque eu tava na esteira da empolgação de a gente ter feito...
Eu achava que você tava na esteira da academia.
Eu também achei que ele ia falar isso.
Caralho, domingo à noite,
exatamente.
Aí é pra ficar grande. Não. Eu tava na esteira da empolgação da gente ter feito aquele textão, escravizados pelo Evo, e eu queria ver quais previsões a gente tinha acertado, quais a gente tinha errado, e aí eu fiquei na empolgação.
E você, Evo? Rei das seriados.
Cara, eu achei legal. Eu gostei das premiações, eu achei que foi um pouco mais justa, mais diversificada que outros anos. E eu acho o Jimmy Kimmel ok, eu gostei dele apresentando. Apesar de algumas piadinhas inconvenientes.
O que vocês acharam da... É assim, eu também não assisti a cerimônia, né? Mas eu vi repercutindo uma história que ele fez com o Bill Cosby.
É, então, tipo, ele fez umas piadas que, tipo... É aquela coisa, aquela pressão de apresentador, de Emmy, de Oscar, que o cara cai numas de precisar fazer piadas e precisar... E, cara, sempre sai umas piadas que você olha e fala, meu, pra quê? Sai daí, sabe? Desce daí. E, rolou essa piada do Bill Cosby, que, tipo, ele fala, ah, não sei o quê, a próxima categoria vai ser apresentada pelo Bill Cosby. E a piada é que, não, é mentira, ele não tá aqui, tipo, óbvio, né? Mas é, tipo, coisas desnecessárias, sabe? Que você vê que o cara tá muito try hard, assim, ele tá muito querendo ser o engraçadão da noite e não rola. A piada que eu achei legal foi justamente uma piada que não foi dele, mas com ele, né? Que foi logo depois da premiação de melhor talk show, melhor show de variedade, né? Que ele era um dos indicados e ele perdeu pro John Oliver, né? Que foi uma das poucas categorias em que o pessoal do Nerd me acertou. Quase todos nós apostamos no John Oliver. E depois teve uma piada do Matt Damon entrando no palco e tirando sarro do Jimmy Kimmel em função disso. E, tipo, pra mim esse foi o ponto alto das piadas.
Isso é uma piada antiga, né, entre eles.
Exatamente. Tem uma rivalidade histórica de mentira entre os dois. Tanto que teve uma vez que o Matt Damon, ele sequestrou o Jimmy Kimmel pra apresentar o programa dele.
Eu não sabia disso.
É bem legal.
Mas de qualquer forma, foi uma piada em que o Jimmy Kimmel era a piada, né? E não ele era o autor da piada.
Uma piada que eu achei ok foi... Ele falando sobre a categoria de atriz coadjuvante em drama, que é a categoria que ele fez piada com a Meg Smith, porque a Meg Smith nunca tá presente.
Ah, sim. E é, novamente Sim. ela ganhou e novamente ela não estava presente.
Depois ela respondeu, porque ele disse, ah, Nick Smith, o seu prêmio vai ficar aqui na sessão de achados perdidos. E não foi ela que respondeu, na verdade foi a página do Facebook de Downton Abbey. Falou, ah, Jimmy Kimmel, se você puder me apresentar onde fica a categoria de achados perdidos, eu vou buscar meu prêmio.
Ok, legal. Mas enfim, a cerimônia em si, o que vocês acharam em geral dos vencedores?
Vamos começar pelo primeiro do que a gente apostou, né?
É, exatamente. Que eu acho que foi uma surpresa pra todo mundo.
Cara, pra mim foi uma surpresa ótima. Tipo, eu apostei no Rami Malek. Não sei como fala o nome dele, Rami Malek.
Rami Malek.
É isso. Eu gostei muito de ele ter ganhado. Eu apostava nele também, apesar de... muita gente achar que o Kevin Spacey finalmente ia levar.
É, eu não sei, eu meio que não apostei em nenhum dos dois. Eu falei que, ah, eu curto ele, mas o Kevin Spacey talvez você vá pior. Então, sei lá, eu tava mais pro Kevin Spacey.
Você ficou em cima do muro, né?
É, exatamente.
A gente não pagou você pra isso.
É, eu particularmente, eu tava torcendo pelo Bob Odenkirk, que eu acho ele muito carisma e o Better Call Saul é uma série muito carismática, mas assim, eu tava torcendo por ele, mas já quase com certeza absoluta de que Better Call Saul não ia levar nada, e a minha aposta foi pelo Kevin Spacey também, mas mais porque esses eram os dois que eu conhecia da lista, né, o Rami Malek, depois eu fui acompanhando o frenesi em torno dele, parece que ele tava, antes da cerimônia, ele tava, assim, bem em high regards, assim, tava sendo bem cotado como um favorito. E aí deu o resultado esperado, pelo menos pelo grande público, assim.
É, eu assim, dessas séries, aliás, dessas temporadas aí que estavam indicadas para melhor ator, eu só vi um pouquinho do Kevin Spacey em House of Cards, que eu achei uma temporada meio chata, não consegui chegar até o final. Então eu
Nossa,
nem...
foi bem,
eu
boring, acabei foi bem boring, cara. É. Essa temporada de House of Cards foi chatíssima.
Eu achei melhor que a terceira, honestamente.
Eu também achei melhor que a terceira, mas não no nível do que o Harry, nosso amigo, achou.
Ah, sim. O Harry e o Henrique têm, cara, tesão absurdo por House of Cards, que sim, eu não consigo acompanhar.
Então, por esses motivos, eu me abstive de votar nessa categoria, até de opinar, eu nem escrevi pro site, mas... pelo que eu lia, eu via o Rami Malek como um melhor cotado, assim, no sentido de, tipo... as pessoas queriam que ele vencesse, não necessariamente era a aposta de favorito, mas até pelo que as pessoas gostavam de Mr. Robot, muitas pessoas queriam que ele vencesse, né? Então eu acho bom que uma série que eu acho que tá chegando no auge, assim, de popularidade, tenha conseguido um prêmio, né? É, fica bom pra ela, porque... enfim, a gente vai falar mais pra frente quem levou em melhor drama, mas não foi Mr. Robot.
Mas é, ele é uma série... que meio que chegou do nada e que a galera começou a curtir demais. É uma série do USA, né, cara? As séries do USA, a gente mencionou isso no podcast de séries desconhecidas, elas têm um template meio específico de serialização, tipo Suits, tipo Psych, tipo Monk. E Mr. Robot é bem diferente de tudo isso. E o Rami Malek, como o papel dele, como o Elliot, é, cara, é incrível. Ele consegue manter um tom... meio perturbador, meio você se identifica com ele. Ele consegue falar sempre com a mesma cadência, com o mesmo... o jeito que ele fala não muda, mas você tem todo o sentimento, toda a expressão guardada, né? Ele consegue ver isso. E, cara, foi de longe uma das melhores atuações do ano e o prêmio é merecido pra mim. Se bem que eu não vi o Kyle Chandler no Bloodline, eu não vi o Liev Schreiber no Ray Donovan... e eu não vi a The American.
Alguém que você conhece assiste Ray Donovan?
Ah, cara, não.
Então tá perdoado. Nem eu assisti.
É que o Liev Schreiber é um bom ator, mas eu nunca vi coisas, sei lá, incríveis de Ray Donovan.
Ele fez um bom Marty Baron no melhor filme do ano passado.
Mas é, pulando pra categoria seguinte, melhor atriz. Outra surpresa meio absurda, que foi a Tatiana Maslany finalmente ganhar.
Cara, eu não acreditei quando eu vi que ela tinha ganhado. Eu não esperava.
Não,
eu esperava,
cara,
qualquer uma menos ela.
Sim,
apesar de ser que eu torcia de longe.
Sim, era uma categoria com, cara, gente de peso. Tinha a Claire Danes, que tudo bem que Homeland não é mais a série que era, mas ainda, tipo, ainda falam bem dela. Tinha Robin Wright no House of Cards, tinha Kerry Russell no The Americans.
Robin Wright foi a aposta massiva do pessoal do Nerdman. Você passar, bater o olho nessa parte do nosso post, você só vê, tipo, esse nomezinho, assim. Você der um Ctrl F aí, escrever Robin Wright, vai iluminar toda essa parte, toda essa categoria. Mas é, eu, assim, tinha em mente que talvez a Tatiana Maslany pudesse ganhar. Assim, porque eu tinha noção, eu conhecia, já tinha ouvido falar dessa série. Mas eu fiquei com um pé atrás, assim, porque eu vi o primeiro episódio de Orphan Black e não curti muito, assim, não, não fui muito adiante, então eu falei, ah, não sei. Aí a minha aposta foi em Robin Wright, mas, assim, sabendo que era uma série em que ela tinha que interpretar 500 papéis diferentes simultaneamente, me dava essa dica de que ela era uma forte candidata. Aliás, em que temporada que tá Orphan Black agora?
Tá na terceira, né?
É, então, exatamente isso. Orphan Black acabou a quarta temporada agora. E ela faz isso, tipo, desde o começo. Ela interpreta vários personagens. Sim. Por isso que é uma surpresa, porque isso ela faz muito tempo. Não é de agora.
É, desde o primeiro episódio. Tipo, ela tem sotaques diferentes, ela usa movimentos corporais diferentes pra cada personagem. É, cara, é uma interpretação complexa de vários personagens, de vários... É, ela tem que usar sotaques diferentes, ela tem que se movimentar de forma diferente. Então, desde a primeira temporada, quando surgiu o Orphan Black, as pessoas falavam, cara, pelo conjunto da obra que ela consegue fazer, por todos os papéis que ela faz, só ela é tipo metade do elenco, a escolha é óbvia de, num mundo justo, ela realmente seria a vencedora sempre, basicamente, sempre que essa série estiver no ar.
O que eu gosto mais da interpretação dela são os momentos que ela se passa por outra clone, tipo, sendo outro clone. Não sei se vocês conseguiram entender. Ela tá interpretando um clone, se passando por outro clone. E você consegue perceber essa diferença. É nessa hora que a gente vê que ela é boa. E tipo, ela só foi indicada no passado. Então ela passou duas temporadas sem nem ser lembrada. Então, por isso a surpresa.
Mas é isso, cara. Eu fiquei realmente impressionante que ela ganhou.
É, foi o que você escreveu aqui, né?
Que ela seria o Orphan
Black. No mundo perfeito, a Tatiana Maslany seria a Orphan Black dessa categoria, né?
Inclusive, eu escrevi o Orphan errado. Se puder...
Você escreveu Orphan Black.
Orphan Black. Já a melhor ator coadjuvante de drama foi...
Kit Harington.
Não.
Foi o Ben Mendelsohn.
Ah, sim, eu não posso...
Que pra mim,
não posso opinar.
Não conheço. Mas, cara, no fundo do meu coração eu tava torcendo tanto pelo Jonathan Banks, cara.
Sim.
Deu uma dorzinha no coração quando eu vi que ele não ganhou.
Mas ele já ganhou antes pelo Mike, pelo papel do Mike, então.
Ah, é? Não sei, não manjo.
Acho que ele ganhou por Breaking Bad, não por Better Call Saul. Ou ele ganhou pelos dois, eu não lembro.
Só sei que o Mike é demais, ele mereceria.
Eu acho que ele merecia mais pela primeira temporada, que teve aquele episódio que ele conta a história do filho dele. Aquele episódio foi bem foda.
Sim. Não, ano passado ele perdeu pro Peter Dinklage.
Sim, mas mereceu mais por aquele do que por esse ano.
Sim.
Enfim, o Ben Mendelsohn, eu comecei a assistir Bloodline faz pouco tempo, ainda não terminei a primeira temporada, mas ele manda muito bem. Eu só posso falar isso, a segunda temporada eu não sei. Mas ele ganhou pela primeira também, eu acho. Não?
Não, quem ganhou ano passado foi o Peter Dinklage. Contra o Jonathan Banks e ele e o Ben Mendelsohn, entre outros.
São sempre os mesmos. É. Menos o Kit Harington. Espero que nunca mais volte.
Alan Cumming tava no ano passado.
É, verdade.
Não, mas honestamente, alguém me explica a lógica do Kit Harington estar nessa lista, cara?
Não sei, cara.
Não.
É muito absurdo.
Ele passou a ser um ator ok, porque antes ele era um ator meio ruim. E daí agora ele é ok, como ele ficou muito tempo na tela, assim, pra todo mundo ver, e ficou bem popular, eu acho que falaram, vamos dar pra esse carinha aqui uma indicação, vai. Eu acho, apesar de ser um pouco repetitivo o papel, o Ewan Rion, e eu acho que o nome dele não se fala assim, que é o cara que faz o Ramsay, foi um ator coadjuvante muito melhor do que o Harrington em Game of Thrones. Mas,
sim.
Enfim.
Ei, Jabá, só que você, o cara tem a sua cara.
Exatamente, você queria se ver ganhando um Emmy, é isso?
Pois é, queria poder fazer uma montagem do meu rosto ali levantando o Emmy.
Cara,
não precisa.
Não
precisava de montagem.
Eu colocaria no Facebook, ó, meu amigo Rodrigo ganhou um Emmy, tá de parabéns.
Só pra terminar de mencionar todos da lista, o Michael Kelly também mandou bem, eu acho. Ele manda bem, geralmente.
Sim, ele manda bem. Honestamente, eu acho que ele é a melhor atuação do House of Cards.
É que o personagem dele é tão monotônico, cara, que eu acho muito difícil de identificar ali o que, que é atuação e o que, que é, tipo...
Não, cara, você consegue ver a psicose por baixo dele ser... ele é todo serião e tal, ele tenta manter tudo sob controle, mas ele é um maluco do caralho. E ele consegue passar isso.
É, sim. É que, sei lá, eu tenho muita dificuldade nessas situações em distinguir, assim. Então, tipo, cara, o arco do personagem dele é muito chato e meio perturbador em House of Cards.
Sim.
Então eu acho muito difícil, tipo... Por mais que, tecnicamente, tenha uma boa atuação ali, é muito, muito difícil, eu acho, muito difícil acompanhar o arco do personagem dele e falar, caralho, esse aí é um puta ator, sabe? Porque, tipo, nas horas que ele tá na tela, eu tô dormindo ou falando, mano, que merda é essa?
E também pra completar a lista, John, bebê gênios, Voight, em Ray Donovan também. Cara, enfim. John Voight é um bom ator, mas ele é um lixo de ser humano. Enfim,
vamos seguir. Não sei nada disso.
Já a melhor atriz coadjuvante de drama ficou com a Maggie Smith, né?
A professora
não, ou não ficou.
É, exatamente. Por Downton Abbey, que não estava lá, foi tratado nos achados e perdidos, talvez até hoje.
Eu acho que essa categoria foi meio absurda. Tipo, não pela Maggie Smith ter ganhado, até porque eu nem vi Downton Abbey, mas pela Gina Ridley não ter ganho, né?
Você acha?
Pra todo mundo, ela era claramente a favorita, não?
Das performances de Game of Thrones desse ano, ela era o destaque. Eu acho. Sim, dos...
Não, sim. Mas pra apostar em uma da lista, sim, com certeza era ela. Tanto que foi a nossa aposta geral aqui.
Sim, sim.
É, sim, sim.
Ah, sei lá, tipo, eu não achei nessa temporada de Game of Thrones que nenhuma atuação fosse digna de uma premiação. Tipo, a Lena Headey manda muito bem no finale. Mas fora ele, tipo, ela fica fazendo muito do mesmo.
Mas ela foi indicada pelo aquele episódio, então ela merece, Roger, filho da puta.
Ela é indicada por M-Tape, que chama, né? É, são cenas que são enviadas pros votantes.
Entendi. Não, porque eu lembro que eu fiquei procurando, qual cena que eles foram indicados? Porque uns tempos atrás eu lembro do Peter Dinklage indicado, mas eu não encontrei qual que era o episódio que ele tava sendo indicado. Então daí eu achei que tinham largado isso.
Eu acho que isso não é divulgado, eu acho que são, tipo, jornalistas que descobrem e tal.
É, porque no passado era, certeza.
Eu acho que os jornalistas vão atrás e divulgam depois. Eu já vi isso em algum lugar.
Mas sobre a Maggie Smith, na verdade eu não posso opinar também, porque eu não assisto Downton Abbey. Aliás, eu acho bem chatinho Downton Abbey. Mas...
A Tati disse que ela mereceu um prêmio.
Mereceu o prêmio por ser a professora McGonagall. Não, por Downton Abbey.
Tá escrito aqui.
Esse é o famoso pensamento mágico, né? Não, mas assim, o meu voto também foi
pra Lina Headey. Só parando aqui, o Peter Dinklage foi indicado pelo episódio em que ele bebe.
Sim, sim, sim. É o episódio do Eu Nunca.
Ah, velho. Porra.
É.
A gente, aquela cena é inesquecível. É.
Por todos os motivos que você não deveria relembrar, mas tem lá.
É. Mas, novamente, o absurdo dessa lista é a presença da Emilia Clarke, né?
É, o Kit Harington realmente teve uma evolução. A Emilia Clarke eu não vejo muita diferença desde o começo da série, cara.
Então, pra mim, eu acho que a Emilia Clarke, nessa temporada, até caberia. Eu acho que ela teve cenas legais, assim. A personagem mudou um pouco ao longo da temporada. O que eu não entendo direito é a Maisie Williams, que, tipo, ela até manda bem no papel dela, mas tá longe de ser algo impressionante. Pra mim, fez falta a Sophie Turner, que talvez tenha sido a melhor ao longo da temporada, pra mim.
É verdade, é.
Sim, a personagem era melhor. A Sophie Turner, não sei se a atuação dela foi chamativa. A Maisie Williams, eu não colocaria, mas ela, pra mim ela tá aí porque, cara, ela conseguiu elevar uns episódios
ela
bostas.
Ela era sozinha, tipo...
Ela fez elevar o cosmos no seu coração.
Ela fez elevar o cosmos nos episódios bostas.
Ah, não, tipo, assim, eu acho que a Maisie Williams foi bem. Ela teve boas atuações, ela foi só, apesar, né, de todos os problemas de roteiro do arco dela, mas isso não vem ao caso agora, mas a atuação dela em si foi boa, mas assim, não é uma atuação pra ser a melhor atuação do ano no Emmy, mas foi boa. Mas assim, em comparação com a atuação da Emilia Clarke, cara, eu achei... A da Emilia Clarke eu achei bem nojentinha, assim.
Quem devia ser indicado como atriz convidada não foi indicado, foi a Bella Ramsey, a Lyanna Mormont, a melhor atriz de Game of Thrones, a menininha.
Ela mandou bem mesmo.
Ah, sim, 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 sim.
E Evo, você que assistiu Unreal, você acha que a Constance Zimmer tinha algum merecimento em brigar pelo prêmio?
Não, sim. Pra mim, na minha cabeça, ela merecia, mas...
Merecia ganhar ou
eu já tinha consciência que ela... É, não sei, tipo, pra mim tava entre ela e a Lina, mas pra mim, eu tinha consciência que ela não ganharia, mas pra mim ela merece sempre, ela é muito boa atriz.
Já em minissérie.
Ou telefilme.
É, ou telefilme, eu não tenho como opinar, eu não vi basicamente nada, só vi o Sherlock Holmes, então vocês se virem aí com essa porra.
É, eu também, tô no mesmo barco.
Evo,
Só eu vi mesmo?
Só você. Cara, eu devia ter visto Fargo, mas eu não vi.
Eu queria dizer que, assim, eu tô no mesmo barco que você, Victor, mas depois de ver a apresentação do Emmy, uma coisa que fica clara é que eu fiquei com vontade de ver American Crime Story.
Sim, sim, sim.
Tava indicado pra tudo e, tipo, as categorias que essa série tava indicada, ela tinha pelo menos dois indicados.
Não, é, eu não tô...
Seja de roteiro, seja de ator, seja qualquer coisa, episódios... Mas assim, eu fiquei morrendo de vontade de assistir porque foi
é,
muito...
Não,
eu tô criticando o que você tá dizendo, eu tô só comentando que eu fiquei com vontade de ver.
Sim, sim. Não, eu também queria ver, eu não tô desmerecendo o gênero de telefilme ou minissérie aqui, realmente eu não tive tempo ou não, uhum. deu, não consegui ver por razões X. Mas eu adoro Fargo, eu tava vendo aquele documentário do O.J. Simpson, o Made in America... Que saiu basicamente na mesma época.
É.
E, cara, é uma história bizarra. E pelo que falam, o The People vs. O.J. Simpson é foda e recria essa história de um jeito bem maneiro. Mas isso é o Evo que vai falar mais, porque eu não eu não consegui assistir.
Bom, focando na categoria, eu acho que o O.J., né, que foi o Cuba Gooding Jr., eu acho que, estranhamente, ironicamente, ele foi o ponto mais fraco. Eu acho que ele poderia ter sido melhor, talvez outro ator, não sei. Alguma coisa nele não me convenceu muito. Mas ficaria feio ele não ser indicado. Mas o Courtney B. Vance, que foi o que ganhou, ele foi muito bem. Ele interpretou o advogado de defesa do O.J.
Que no mundo real já era um personagem de TV. Então, cara, já tava com um passo lá. Era só pegar um cara que soubesse transmitir isso de volta pra televisão. Transformar esse personagem televisivo do mundo real de volta pra televisão.
E se você colocar uma foto do cara, do Johnny Cochran, do lado, é igualzinho ainda. Eles tiveram esse mérito também na série. Eles conseguiram deixar chamar atores muito parecidos e deixar um figurino muito mais parecido. E foi isso. Ele ganhou também do Benedict Cumberbatch, que a gente conhece muito bem, que é o Sherlock. Uhum. E do Bryan Cranston. Eu tava apostando mais no Bryan Cranston. Aliás, o Courtney era meu favorito. Mas se alguém ganhasse dele, seria o Bryan Cranston. Pelo nome e porque a HBO costuma ir bem nessa categoria, né? Esse ano não foi tão bem assim, uhum. por causa uhum. de American Crime Story.
Também tem o Idris Elba no Luther, que, cara... Tem uns episódios muito bostas em Luther, mas ele é uma série que funciona pelos atores. Então, as indicações valem. Eu não vi os episódios recentes, mas você vê o roteiro e, cara, não faz o menor sentido. É uma bosta foda, mas aí você vê o Idris Elba interpretando e fala, ok, essa série é boa pra caralho. E melhor atriz?
Melhor atriz, aqui era fácil, né? A Sarah Paulson, tipo, ela foi bem pra caralho. Ela é...
Era, eu não sei, cara.
Ela é ótima.
Pois é, era fácil pra quem viu a série, né?
Não, pra quê? Eu tô falando porque ela era bem cotada também. Se você procurasse em qualquer lugar, tipo, apostas sobre o Emmy, ela era a favorita. Mas assim,
opção óbvia.
Eu posso falar de Fargo e American Crime, que as duas foram segunda temporada, e as duas foram muito melhores que as primeiras, e as primeiras já tinham sido boas. Então, a Kirsten Dunst, ela foi destaque pra mim da temporada. Ela mandou muito bem. Em American Crime teve a Felicity Huffman e a Lily Taylor, que também foram bem pra caramba. Agora das outras eu não...
Lily Taylor, cara, eu não lembrava dessa pessoa.
Sim, pois é.
Sim, ela é uma boa atriz.
Ela fez Six Feet Under.
Já em termos de ator coadjuvante, qual era suas opiniões?
Entrevista comigo agora.
É, basicamente, cara, você é o referência nessa categoria.
Cara, aqui foi o recorde indicado, né, de American Crime Story. Foi John Travolta, David Schwimmer e Sterling K. Brown. John Travolta, foi ok. David Schwimmer foi muito bem, mas o Sterling K. Brown foi o destaque. Ele era o Sterling K. Brown era o promotor adjunto que fala? Ele... Era o segundo promotor, ele não era o promotor principal, que era a Sarah Paulson.
Uhum.
Cara, ele foi muito bem. Eu acabei de ver uma outra série com ele. Eu nunca tinha visto outro trabalho dele. Eu tô vendo que ele é bom. Ele é bom mesmo, bom pra caramba. Teve o Hugh Laurie, que eu não vi, The Night Manager. Mas quem viu House gosta dele. Eu não vi.
Eu não vi. Ele tava em VIP, ele é bem legal.
E Fargo, de novo, Fargo teve duas... Pra quem viu Breaking Bad, se lembra do Todd? Era um cara magrinho, loiro. Aqui ele tá gordo pra caralho.
Ele é uma versão paraguaia do Matt Damon, né, na verdade.
É, e uma versão boazinha também. Esse no personagem de Fargo. E teve o vilão, que era... Não é um vilão, tipo... Era um meio que um antagonista da temporada, assim. Foi o Booking Woodbine. Também mandou bem.
É uma categoria boa. Foi uma categoria digna.
Sim, Vinícius.
Boas escolhas.
Boas.
E melhor atriz, quem não ganhou, o O.J. Simpson ganhou a Regina King no American Crime Story.
Cara, aquela, eu torci pra ela. Eu escrevi até no post que eu torci pra ela, mas eu não esperava que ela ganhasse, não. Eu achei que ia ficar com a Jean Smart, de Fargo.
Aliás, ainda aqui, a Sarah Paulson tava concorrendo pra atriz e atriz coadjuvante em minissérie.
Sim, só que por American Horror Story. É. Aqui ela foi mais, um pouco mais discreta, mas... Ah, nessa categoria...
Não tinha ninguém do O.J. Simpson também, né, vendo aqui.
É, não tinha ninguém de American Crime Story, e tinha...
Mas tinha American Crime.
É, pra mim, no máximo, quem ia tirar do Jean Smart era a Melissa Leo, de... Que era
por All The Way. Uma pequena dúvida aqui. American Crime, American Crime Story e American Horror Story não tem nada a ver um com o outro, né?
Não.
Não.
Absolutamente nada, sim?
Não.
American Horror Story e American Crime Story são do mesmo diretor, o Ryan Murphy. E as duas são da FX.
Ah, touché.
Mas American Crime não tem nada a ver com nenhuma das duas.
Ah, tá. Entendi.
Elas seguem... Elas têm a mesma estrutura, já. Porque tem o mesmo criador, né?
Uhum.
É, elas são... Cada temporada é uma história diferente.
Uhum.
Por exemplo...
É uma antologia.
Isso, antologia. Em American Horror Story teve, por exemplo, teve Casa Mal-Assombrada, Vício, Casa de Bruxa.
Ah, é tipo Escape 60.
E é sempre baseado em fatos reais?
American Crime Story, sim. Mas Horror Story, não. É uma doideira sem fim.
Entendi.
É, eles vão fazer... Na próxima vai ser sobre o Katrina.
Ah, legal.
Interessante. Bom, Tremé já tá aí, então... Se não for boa, tem sempre Tremem. Mas agora, falando de coisas... Vamos falar de coisa boa, falar de coisa engraçada.
Vamos, deixa eu voltar a falar no podcast, que eu não falei nada nesses últimos quadros.
Não, ninguém falou nada. Foi o Evo, foi uma entrevista com o Evo. Uma breve entrevista com o Evo. Melhor ator de comédia, Jeffrey Tambor ganhou. Ano passado ele já tinha ganhado, né?
Sim.
Em Transparent, sim. A gente não pode ver Transparent, porque é da Amazon.
Ah, não pode ver. Eu vi.
Você viu? O que, que você achou?
Cara, o Jeffrey Tambor... Ele virou uma mulher, cara. E, tipo, ele, como um pai de família, tipo, idoso, ele tem que contar isso pras pessoas. Pras filhas dele, tipo, pros filhos, aliás, tem um filho, que já são adultos, tipo, tem, tipo, 40 anos nas costas. É muito foda.
Uhum.
Ela tá escrita como comédia, mas, tipo, é um drama. O Jimmy Kimmel até fez uma piada.
É uma dramédia.
É.
É que, sei lá, eles viram um cara vestido de mulher e falam, ah, comédia.
Não, pra mim ele era o favorito mesmo, mas o Aziz Ansari, que todo mundo gosta dele, tipo, eu gosto dele também, mas...
É, a questão é que o Aziz Ansari, ele não é um bom ator, ele é um cara comediante foda, mas
exatamente.
É um ator, eu não acho ele lá essas coisas, tipo, nem em Parks and Recreation, nem em Master of None, eu acho que a inteligência dele, o talento dele tá na parte de direção, na sensibilidade pro roteiro, que foi um prêmio que Master of None levou, né? E a atuação dele em Master of None nem é o destaque pra mim. Eu acho que ele tem parceiros de cena, assim, muito mais relevantes. Por exemplo, tem um episódio que ele pega o pai dele e a família dele. E o pai dele, o pai dele é demais.
Ele assim. Pega? Que coisa pesada,
não.
Cara.
Ele pôs o cara pra atuar. E o pai dele é tipo um médico indiano, sabe? Não tem nada a ver com Hollywood. E o pai dele manda super bem.
E a mãe também, né?
Sim, sim. É muito bom, assim. E é muito diferente. Mas, assim, pra melhor ator, pra mim, não tinha a menor chance. E até principalmente pelo que todo mundo fala do Jeffrey Tambor em Transparent. E que eu não vi. Mas como ele é o George Bluth Sr. de Arrested Development, eu estava na torcida por ele. Sempre no coração.
Cara, o Jeffrey Tambor é um gênio da comédia, tipo, 40 anos.
É, eu só conheço... Eu conheço ele do Arrested Development, só, infelizmente. Mas... E a gente até comentou, né, Vitor, no texto que a gente escreveu, que o Thomas Middleditch, tipo, ele é o...
Ele é a parte mais fraca. Ele é o elo... Tipo, ele não é ruim, mas ele é comparado com o resto dos caras que trabalham com ele, não faz o menor sentido ele, de todos, ser indicado pra...
Mas assim...
Um prêmio de atuação.
O papel... O melhor ator é, tipo, o cara que é tido como principal. E, ok, ele é o principal da série. Então, se fosse indicar alguém, era ele. Mas pra mim faz total sentido ele nem chegar perto do prêmio.
Não, eu acho que o William H. Macy, até o Will Forte é melhor como... Assim, eu vi, sei lá, 5 episódios de Last Man on Earth, mas a atuação dele era bem divertida. Porra, cara, o primeiro episódio daquela série é incrível.
E só?
Não, É um dos melhores pilotos que eu já vi. O resto da série meio que cai a qualidade. Se fosse um
cara,
filme,
ele é
seria
muito chato.
Foda.
Ele é muito chato.
Ele é um mala, ele é insuportável. Mas é, enfim. Pra atriz, né? Rainha apareceu de novo. A Julia Louis-Dreyfus ganhou de novo. Ela é a Orconcourt da categoria de comédia, esse ponto também. O que a Tatiana Maslany deveria ser na categoria de drama, ela é de comédia.
Ah, e ela é demais em VIP. Assim, eu não vi a última temporada, mas tipo, é sensacional. Ela casa super bem com o papel dela. E tem até uns nomes relevantes aí no meio, né? Tipo, a Amy Schumer tava em alta nesses últimos tempos, mas mesmo assim não conseguiu desbancar.
É, Ellie Kemper também, Lily Tomlin, cara. É outra pessoa que eu esqueço que existe, que ainda vive. Acho que as pessoas aposentaram eventualmente, mas não.
Eu vou confessar que eu não vi nenhuma dessas séries, mas a Julia Louis-Dreyfus era a favorita, óbvio, né?
Sim.
Sem dúvida. Eu vou. A minha relação com essas séries é: um dia eu tava entediado em casa, eu tentei ver Unbreakable Kimmy Schmidt. E eu vi a introdução e parei de ver, porque eu achei muito chato.
A introdução é demais, pô. É a melhor parte daquela série.
Porra, mano.
Não, mas eu vi a introdução e falei, acho que essa série não é pra mim. E parei.
É, ok.
Faz sentido.
Aliás, a única coisa que eu vi dessas atrizes foi a Ellie Kemper em The Office e a Julia Louis-Dreyfus em Arrested Development.
Nem Seinfeld, em Arrested Development.
Nem Seinfeld.
É, ou New Adventures of Old Christine, nossa, cara, que
O sério. Evo não era nascido quando Seinfeld tava no ar. No começo, certamente. Mas, inclusive, eu acho que eu também não era nascido, mas...
É uma série dos anos 80. Já categorias de melhor coadjuvante, cara, do nada, Louis Anderson ganhou. Eu realmente... A categoria de coadjuvante de comédia era um... Era um cara de VIP que eu conhecia, o Andrew Bauer, do Brooklyn Nine-Nine, que é foda pra caralho. O Ty Burrell, né?
Sim.
E as opções X, e aparentemente uma opção X ganhou pra caralho.
Ó, mas, ô Vitor, vamos começar aqui, aproveitar o espaço pra reclamar. Puta que pariu, né? Tipo, não tem nem Martin Starr, nem TJ Miller nessa porra. Tipo, não faz nenhum sentido.
Exatamente. É, o que eu falei, cara, o Keegan Michael Key é um ator coadjuvante da série dele.
É verdade.
Com o nome dele, ele tá na categoria de ator coadjuvante. Mas é, realmente, cara, não tem o TJ Miller, ou o Martin Starr, ou o Zach Woods, que é o
Sim,
cara...
Sim, é muito bom também.
É muito foda. Não tá nessa categoria nenhum deles, é meio triste.
É, infelizmente. Mas tá nos nossos corações, independentemente do que o Emmy escolheu.
Cara, eu achava que ia pra VIP, né?
É, eu queria que o Matt Walsh ganhasse.
É, eu achava que ia pro Tony Hale, mas foi surpresa.
Não, sim, o Tony Hale é o mais, sei lá, slapstick. O Matt Walsh é o cara, é o senso de humor mais escroto de VIP.
Sim.
Né?
É, ele é tipo o Martin Starr, o Guilfoyle de VIP, né? De certa forma. Mas eu acho engraçado a permanência de caras de Arrested Development, isso daí, né? Tipo, tem o Tony Hale aí também, e tem o, na outra categoria, o Jeffrey Tambor. Então os caras persistem fazendo boas comédias.
É, podia ter a Jessica Walters em Archer também.
É verdade.
É, ela faz a mãe do Archer. Já atriz coadjuvante, Paquette McKinnon ganhou, ok.
Putz, disso daí...
É, não sei do que se trata.
Ah, não, é uma série chamada Saturday Night Live.
Não, eu sei. Eu sei, eu não quis dizer que eu não passei perto disso.
Sim, eu, cara, sei lá. Eu realmente queria que a Anna Chlumsky ganhasse, porque em vários momentos eu acho que prefiro ela a Julia Louis-Dreyfus. Pro jeito que ela interpreta as falas, o nojo que tem, dela, tipo, sai de todos os poros. Toda a aura dela de nojo com a situação era incrível, cara. Então é meio triste ela não ter ganhado de novo.
Cara, eu vou repetir o que eu falei no post aqui. Eu gosto das duas, de Transparent, mas a Gabe Hoffman e a Judith Light. Mas não via nenhum destaque assim nessa. Mas a Allison Janney, ela é uma ótima atriz. Tipo, quem já viu ela sabe que ela é uma ótima atriz. E eu gosto de Mom, apesar de muita gente não gostar. Eu acho que ela deu uma... Ela tem acertado, assim, tipo... Ela consegue ser uma boa comédia e viram... Em alguns momentos ela vira um drama pesado, assim. E isso é muito por causa da Alison Janney.
Eu vi, diferente do Vitão, eu vi... Eu acho que eu só vi episódio de mão literalmente numa esteira na academia. Enquanto passava na televisão, eu não sei... Nem sei como é que é o áudio, nem sei como funcionam as vozes. Tipo, eu conheço as vozes da Anna Faris, da Alison Janney, mas sei lá, não consigo nem pensar como é que funciona o jogo.
Dessa turma aí, eu vi a Kate McKinnon no Ghostbusters, e fora isso, esse ano não cheguei a acompanhar nenhuma dessas séries.
Eu tô aqui fazendo jus ao meu comentário no... No nosso testão, foi 3 gloriosos pontinhos.
Melhor reality show?
Cara, eu votei em American Ninja Warrior só por causa do nome. Agora não... Foi The Voice que ganhou, né?
Foi.
Não.
Uma vergonha, né, cara? Tipo, eu comentei. Todos esses reality shows batidos de dancinha, musiquinha, chefinho de cozinha... E, sei lá, essas coisas chatas...
Olha a revelação do ódio. Você acha que ele é um bom menino, mas...
Não, é que, tipo, eu acho essas coisas chatas caralho. E aí, tipo...
Sinta o desdém na voz de Rodrigo Trindade.
Você sente o desprezo na voz
dele. Sim, 100%.
Sim, do Ramsay Bolton.
Riquinha, chefinho de cozinha.
É, mano, diminutivo e, de...
Ouvintes do Nano, vocês estão testemunhando a gênese de um super vilão.
É. Cara, e...
Não é à toa que ele corta paus fora em Game of Thrones.
Vocês viram alguma coisa de American Ninja Warrior? Tipo, eu sei que o Evo viu porque eu mostrei, e o Victor eu imagino que já tenha visto.
Sim, é um...
É muito legal! É muito legal.
É um programa do Faustão, cara.
Só que, é a versão hardcore profissional disso. São os caras, tipo, num circuitos fodas, tipo, tentando quebrar o relógio. Quebrar o relógio, não. Bater o relógio e...
Quebrar o relógio.
Nossa, cara, se terminasse com eles enchendo a porrada no relógio.
E é mó legal, tipo, quando os caras chegam e... Enfim, eu acho demais. É um programa mó divertido. E tava na primeira temporada, se não me engano. Aliás, foi a primeira vez que foi indicado. Não sei se é a primeira temporada. Enfim, não é necessariamente a nossa praia, mas...
É, exatamente. E, cara, The Amazing Race foi indicado pela 63ª vez, eu acho. Porque, sério, sempre que... Desde quando eu via o Emmy, falava, Amazing Race vai ganhar. E, aparentemente, ele continuou sendo indicado anos depois.
Ai, ai.
Cara, eu vou me limitar a falar que eu assisto The Voice e só. E não vou falar que eu torcia, que merecia. Por que não?
O importante é, tem um programa com ninjas americanos nos Estados Unidos e ele perdeu pra voz. Pulando de ninjas para...
Mas talk não, shows. Não, a questão é, como que você vai pular os ninjas se você não consegue ver eles? É
algo... Cara, eles estão atacando... quando eles estiverem atacando, né? Nos momentos, no clímax da competição.
no clímax sorte. Da história. Boa sorte vendo eles durante o ataque.
Porra, mano. Que filme de ninja você não viu em que aparecem 600 diferentes ninjas na mesma região e você consegue ver eles claramente?
É. Isso é filme, cara. Você não sabe como é a vida real.
É verdade, verdade. São ninjas da vida real.
É, então. É outra história.
Mas, de ninjas para talk shows... É o melhor programa realmente ganhou, né?
Sim.
Ainda bem. Mais merecido.
Esse foi uma das poucas categorias em que a gente acertou no nosso testão, né? Acho que quase todo mundo da nossa equipe votou no John Oliver, ou pelo menos torceu por ele. Tipo, e realmente, sim, né? Cara. Tipo, assim, é legal, os talk shows são legais e tal. Tipo, eu adoro o Jimmy Fallon, acho ele super engraçado. Mas, tipo, o John Oliver, ele tem uma relevância maior, né? Tipo, ele é mais, ele não é só um show de entretenimento,
é,
né?
Porque então... o show dele é, tipo, um negócio mais autêntico. Tipo, é um roteiro feito todo bonitinho. Tipo, os outros são shows diários. Então, eu acho que, eventualmente, eles perdem o fôlego. Porque os caras ficam um ano inteiro no ar, fazendo piada. E assim, de certa forma, esses shows, talk shows americanos, eles fazem parte do ciclo do entretenimento. Então, muito dos... convidados e tudo mais, são caras que estão lançando filme, tá? Então, querendo ou não, é um negócio meio comercial. O John Oliver quebra bem isso daí, né? Tipo, é um programa crítico e não, engraçado ao mesmo tempo. Tem aquela pegada que... É, a boa e velha pegada do Comedy Central que deu uma mudada recentemente, ou pelo menos as maiores estrelas deles saíram.
É, e o John Oliver era dessa galera. Ele era um correspondente do Daily Show que tomou o lugar do Jon Stewart enquanto ele foi gravar um filme e a galera pirou, cara. Tanto que acharam que ele ia ser o sucessor do Jon Stewart até o momento que a HBO cortou as asinhas do Comedy Central e falou, cara, você quer trabalhar pra gente? E deu certo. E você vê que hoje em dia nem o Daily Show, nem o Nightly Show, que foi cancelado até, estão concorrendo aos prêmios de melhor talk show. E eles eram show de variedades, né? Eles, em geral, eles que variam essas
categorias.
Essas categorias.
Eu não achava que o John Oliver ia levar esse prêmio, assim, eu não sei exatamente o motivo, que fundamento eu tinha, mas eu achava que o Jimmy Fallon e o querido Jimmy Kimmel do Vitão tinham mais chances, apesar de eu gostar muito mais do John Oliver. Então eu tava mais na torcida pelo John Oliver. Fiquei bem feliz que ele levou, assim, eu acho 100% justo.
É que eu comecei a acompanhar essas coisas muito recentemente, assim, então não tem um panorama, digamos, histórico da coisa. Mas, assim, pelo que eu pude acompanhar no último ano, sim, o Jimmy Fallon esteve bastante em evidência e me parece que mais em evidência que os outros. Sim. Então eu também fiquei com essa sensação de que ele pudesse levar. Mas é isso, assim, pelo trabalho que o John Oliver faz, ele me parece que é muito mais sensato dar o prêmio pro John Oliver do que pro Jimmy Fallon, que, tipo, ele é um humorista, essencialmente, né?
Sim. Uma coisa que eu achei estranho, talvez porque eu gostei do que eu vi do programa dele, foi a ausência entre os indicados do Colbert, né?
Que... Stephen Colbert, eu tiraria o Late Late Show, porque honestamente, cara...
O show do...
Não sei, porque...
O James Corden, né?
James Corden.
É, eu não sou muito fã do James Corden, há quem goste, e ele estreou esse ano também, né?
Sim.
Enfim, eu não curti muito também.
E... Não deixamos de mencionar, a gente falou dele anteriormente, Seinfeld com o Comedians in Cars Getting Coffee.
Ah, sim. Caramba, eu não sabia que era essa série era do Crackle. Agora que eu associei, que é a série do Seinfeld andando de carro.
Exatamente.
Caramba.
Acho que foi recentemente pro Crackle, cara. Não,
a série,
não era uma obra.
Eu achava que era só uma série online do Seinfeld, do Jerry Seinfeld.
Começou assim. Eu acho que ela foi levada pro Crackle eventualmente.
E você acha ela boa? Porque o que eu vi eu não gostei muito.
Ok. Enfim.
Limpamos essa categoria. Até que a gente conseguiu bem, realmente. Né? É que assim, eu acho que esses talk shows, eles são distribuídos de uma maneira que dá pra gente ver aqui do Brasil, inclusive, e em pedacinhos, YouTube, né? Então ele é bem propício para o momento que a gente vive atualmente.
É, e o David Letterman passava lá no GNT, eu acho.
O Jimmy Fallon passa também, mas é um horário tarde pra caramba. É muito mais prático você pegar o canal do YouTube dos caras, que no dia seguinte tá lá quase tudo, né?
É, o Conan O'Brien também não tá nessa lista.
É.
Não tenho visto coisas do Conan O'Brien recentemente. Pra programas de sketch, Key & Peele ganhou, é o que eu esperava, porque é a última temporada.
Tá aí uma coisa que eu nunca vi na minha vida, cara. Tá de parabéns.
Você nunca
essa
viu
categoria.
Um sketch do Key & Peele?
É, tem uns sketches maravilhosos.
Você nunca viu nenhum desses programas, cara?
Nunca vi programa de sketch americano.
O Key & Peele, ele merece o prêmio só por ele ter previsto as regras da NBA, da NFL recentemente.
Pô, assim, o que ele fez?
É, tipo, tem um sketch do Key & Peele em que um cara comemora. É, de uma maneira meio chula, tipo, ele fica balançando.
É verdade,
balançando,
eu lembrei.
É, ele toma...
Uma falta.
Toma falta, ele toma uma falta por causa disso, por causa das celebrações meio bizarras dele. Aí, recentemente, teve um cara do Pittsburgh Steelers, que ele fez um touchdown e ele comemorou fazendo twerking, cara. Ele dançou na boquinha da garrafa. E ele foi punido por isso, ele recebeu uma multa de sei lá quantos mil dólares.
É, eu conheço o Key & Peele porque tem vários quadros esportivos, inclusive o quadro do nome dos jogadores de futebol americano, que é
maravilhoso. Nome dos jogadores.
Que é uma zoeira, assim, enfim. E é engraçado que eles põem no meio, às vezes, uns jogadores de fato de futebol americano. E aquele é o nome real deles, são nomes bizarros, tipo Nonchon Moreno.
Mas eu acho que o Key & Peele mereceu, porque é uma série legal e tava na última temporada, então é basicamente o prêmio Madman, né, cara? Pro John Hamm. Você perdeu todas as categorias anteriores, vão te dar uma pela última temporada, vai, de bondade, nossa.
Cara, eu nunca assisti nada disso, eu só assisti Drunk History, que você mostrou aquele dia.
Sim, Drunk History também é bem legal. Pra quem não sabe, Drunk History são os caras bêbados tentando contar histórias de momentos históricos importantes. E é show. Nem Saturday Night Live, você viu? Saturday Night Live, recentemente, eu não vi, cara. O último SNL que eu vi era com a Amy Poehler e a Tina Fey, ainda apresentavam o Weekend Update. Faz muito tempo.
Acho que eu nunca... As coisas que eu vi também fazem bastante tempo já.
Não, acho que eu nunca vi Saturday Night Live.
Rapaz, nem o Lonely Island?
Não, eu tô perdendo muita coisa.
Tem coisas boas, mas
algumas
no
coisas,
geral,
sim,
não.
Tem coisas boas, sim. Na verdade, historicamente, Saturday Night Live
é... tipo categoria de base de comediante, assim. Eles formam os caras vão brilhar depois.
É, e
então vamos esperar eles brilharem.
Tem momentos de brilhantismo em vários momentos... em um histórico completo de bosta. Tipo, tem várias eras do programa que são uma merda foda e outras... E com uns breves momentos de gente foda trabalhando. Tipo, Will Ferrell, Adam Sandler, quando era engraçado. O Phil Hartman. Cara, todos os comediantes dos anos 80, né? O
Chevy Bill Chase. Murray, né?
Começou lá. Chevy Chase. Todos começaram meio que lá. Mas hoje em dia eu não assisto, não posso opinar. E telefilme... É, telefilme é o que eu vi, que foi o Sherlock.
Cara, eu assisti um filme desses daí, que foi esse A Very Merry Christmas. E, tipo, é um filme genérico pra cacete do Netflix, do Bill Murray. Tipo, é divertido, mas... Ok, a categoria tava bem fraca pra isso ter sido indicado.
Sua namorada discorda.
Ela gosta do Bill Murray. Eu acho ele divertido, mas...
É, tá escrito ali, incrível.
Não, o Bill Murray é incrível.
Não, ela falou que o filme é incrível.
Beleza. Eu não assisti, então não posso opinar novamente. Eu gosto do Bill Murray, mas o Bill Murray já fez... Tem um histórico de filmes bosta, então... Mas Sherlock, realmente, cara, foi a única coisa que eu vi. Foi um negócio legal brincar com o estilo vitoriano e tal. E é isso.
Acabou. Só queria comentar que eu assisti Sherlock inteiro, mas eu não assisti ainda o Abominable Bride.
É, que bom que a gente não falou nada, então, né?
Oi? O que foi?
Que bom que ninguém te deu spoiler, né?
É, exato, mas é basicamente que é um episódio na vitoriano, de Sherlock vitoriano.
É, se vocês deram spoiler, eu não sei, porque eu tava com o cérebro desligado nos últimos 10 minutos.
Tudo bem, cara, acontece. Esse profissionalismo tá foda, hein?
A única coisa que eu assisti aqui foi Sherlock também. O que eu falei no nosso post antes do Emmy é que essa categoria eles costumam premiar bastante filme da HBO. A HBO ganhou, sei lá, quantos anos seguidos. Então eu esperava que All the Way ganhasse. Mas Sherlock, tipo, não tem como estar errado.
Eu lembro de ter visto, quando eu tinha ido numa viagem pra Nova York, eu lembro de ter visto a peça com o Brian... Eu não vi. Tipo, eu vi comercial... Eu vi anúncios...
Você viu o que tinha?
É, sim. Eu vi anúncios de...
Você viu o bicho vindo.
Eu vi anúncios da peça do Bryan Cranston como o Lyndon B. Johnson, que acabou virando essa série.
É.
Mas eu só... Olha, cara, o Bryan Cranston é o Lyndon Johnson, que legal. E aí, nunca mais. Enfim... minissérie, Evo, você é referência, cara.
American Crime Story teve 22 indicações, né? Então acho que não foi surpresa pra ninguém que ela ganhasse. Mas eu gostaria que... Gostaria não, porque eu gostei de American Crime Story. Mas se Fargo ou American Crime ganhassem, não seria injusto.
Eu tô com uma vontade bem grande de assistir American Crime Story, até porque muitas das pessoas que eu sigo em redes sociais lá dos Estados Unidos falaram bem demais, assim, dessa série. Tipo, que foi, não vou dizer um fenômeno, mas foi uma recepção crítica absurda. Então faz completo sentido eles terem levado esse prêmio.
Critical acclaim!
Nossa, que silêncio.
Nossa, ficou até um silêncio, né?
Eu deixei vocês sem palavras.
Bom, antes de partir para as categorias principais... Porque nada disso, nada do que a gente falou anteriormente importa. Vocês querem comentar a direção ou o roteiro?
Acho que só vale mencionar os vencedores, né?
Ah, a única coisa curiosa é que, tipo, em direção, o VIP concorreu a três. Tinha três episódios e não ganhou. Uhum. Foi Transparent que ganhou. Game of Thrones ganhou por direção Battle of the Bastards, que eu acho merecido. Foi um. Foi o melhor episódio. O melhor.
Foi basicamente um filme.
O episódio melhor com a melhor direção do. Da temporada.
Nesse caso de Game of Thrones, você tem, tipo, você tem um yin-yang muito claro, né? Porque, assim, faz todo sentido ter ganhado por melhor direção, mas não faz o menor sentido ter ganhado por melhor roteiro, assim.
Sim, pelo mesmo episódio.
Dava o M por melhor direção, que já tava de excelente tamanho, porque realmente a direção foi fodida. Mas, cara, o roteiro foi triste darem pra esse episódio.
É, que, tipo...
Tinha episódios de Game of Thrones com melhor roteiro do que aquele. Ponto.
Tinha episódios que não foram nem considerados, né? Aquele episódio com Ian McShane, eu acho que é o melhor escrito e nem apareceu.
Verdade,
né?
Sim.
O roteiro de comédia, eu acho que foi super justo ganhar. O episódio de Master of None que levou, Parents, é fantástico, assim. Fala de relação de pais e filhos de imigrantes e tal, de, tipo, culturas diferentes nos Estados Unidos. Tipo, é uma coisa genial, assim. É uma das coisas que eu mais gostei de ver na televisão, seja televisão normal ou pela internet, do ano passado, assim, eu acho fantástico esse episódio de Master of None, e é super merecido ter levado como melhor roteiro. Mais uma vez, vocês ficaram sem palavras.
É, exatamente. É que eu tô vendo a competição. E é, acho que sim, cara. Mesmo curtindo os episódios, achando essa temporada de Silicon Valley a melhor das três,
sim,
vale a pena. E o... Ah, e o stand-up do Patton Oswalt ganhou o prêmio de show de variedades. Então, se ninguém viu, tá na Netflix. É meio deprimente porque...
A esposa dele morreu, né?
Tipo, tem várias piadas, vários momentos em que ele fala sobre a família dele, a filha e o relacionamento com a mulher. E a mulher morreu pouco depois desse especial aparecer na Netflix.
Puta.
Mas enfim.
Vamos aos melhores.
É. Melhor série comédia.
Categoria comédia. Nota 10.
VIP. É VIP, é top.
Nossa. VIP levou?
VIP levou.
Vocês acharam surpreendente? Tipo, eu achei que ia ficar entre VIP e Transparent, embora eu não tivesse assistido VIP. Eu tava bastante na torcida por Modern Family, Master of None e Silicon Valley, porque eu curti muito ambas temporadas das séries, mas pra mim faz sentido. Eu acho que é a tendência do que estava se desenhando essas aí levarem.
É, sim, não. É, VIP é meio que virou meio que a queridinha do Emmy a esse ponto.
Pode, você me mandou um texto um dia antes do Emmy sobre uma regra que poderia ser aplicada, né? Uma ideia sobre não indicar séries e atores que já venceram o Emmy. Eu acho que seria interessante em algumas categorias isso. Essa é uma delas.
Seria, mas...
Por exemplo, Modern Family, chega. VIP, tá bom, já ganhou muito. Tem outras séries que merecem. Por exemplo, eu não assisti Silicon Valley, mas talvez mereça. Transparent merece. Muitas séries que merecem Emmy acabam passando. Acabam não ganhando porque outros atores e outras séries estão lá ganhando todo ano. E talvez isso seja mesmo meio chato. Mas enfim, entre as indicadas, era VIP, era a favorita mesmo. Pra mim, Transparent. Das que eu assisti, Transparent era claramente a melhor.
É meio debatível porque tem... Tipo, momento de flutuação de qualidade de séries. Às vezes um seriado foda ganha um prêmio, mas a temporada seguinte é muito melhor e aí você se fudeu. E também tem todos os... A questão de reconhecimento e bônus extras que os caras ganham.
Pelos prêmios.
Cara, a gente ganhou mais M's, filho da puta. É isso aí... Me dá mais dinheiro, HBO.
Enfim, é uma... Mas assim, a ideia...
Estabelecer isso agora, né?
Sim. Eu entendi. Não, eu entendi a lógica da parada, só que vai ser difícil de implementar.
É mais uma daquelas...
Sim, ideias, estabelecer isso agora seria foda.
O que a gente pode fazer pra tornar esse evento um pouco mais atrativo? Porque algumas coisas acabam meio manjadas com o tempo, né? Tipo, você pode falar, isso daqui é barbada, vai levar VIP de novo. Assim como uns anos atrás, Modern Family levou um atrás do outro, sem concorrência, basicamente, né? Então, seria pra dar um pouco de dinâmica. E eu lembro até um dos argumentos, por exemplo, The Wire nunca teve um reconhecimento no Emmy. E foi ser reconhecido depois, né?
Cara, isso é uma constante desse tipo de prêmio. Tem...
No texto... Roger, se não me engano, eu até falava, tipo, mesmo com essa regra, The Wire continuaria não sendo indicado.
É verdade.
Não, porque primeiro precisa aparecer na porra
da lista, né?
Da lista de indicado.
É, exato. E, enfim, mas, bom, não deixa de ser, eu acho que justo, né? Porque VIP deve ter tido uma boa temporada e as coisas que a HBO tem produzido são de muita qualidade, né?
Bom, mas enfim, pulando pra...
Outra coisa drama. Que a HBO ganhou...
De alguém não esperava que Game of Thrones fosse ganhar.
Cara, se levou ano passado, tinha que levar esse ano, porque a temporada foi boa pra cacete. Eu sei de todo o reconhecimento que Mr. Robot teve. Muita gente gosta de The Americans, mas olhando as outras aí, eu não vejo nem alguma que possa fazer cócega a temporada de Game of Thrones desse ano.
Eu tava secretamente torcendo por Better Call Saul, mas eu sabia que não tinha a menor chance.
Bom, eu não tava torcendo, mas eu tinha noção. Tinha pra mim que Game of Thrones... A mesma coisa que o Rod falou. Se a quinta temporada ganhou, pelo amor de Deus, né? A sexta merecia muito mais.
Se a quinta temporada que foi a pior de todas...
Meu, assim, se a gente tivesse esse podcast no ano passado, a gente estaria meio incrédulo. Tipo, como assim Game of Thrones ganhou? Tipo, foi a pior temporada de todas. Já teve temporadas muito melhores do que essa. E eles não fizeram, tipo, nem brigaram pra ganhar o prêmio, sabe? E acho que pesa o fato deles estarem brigando com ou a reta final de Breaking Bad, Mad Men também, enfim, era um adversário de peso. Mas esse ano eu acho que não tinha nem concorrência, assim. A temporada foi muito ambiciosa e eu acho que ela teve muito sucesso no que tentou. E, enfim, eu acho que não tinha nem discussão, assim, pra Game of Thrones.
Na verdade tinha, mas é mais... Enfim.
É, o que eu acho que essa é a primeira... É a primeira indicação, né, de Mr. Robot. Mas eu acho que no futuro, se ela mantiver a qualidade... A segunda temporada eu acho que já manteve. Mas... Se mantiver, se continuar nesse caminho, eu acho que tem tudo pra ganhar no futuro. É que House of Cards também, eu sempre achei que fosse ganhar e até agora não ganhou. É, talvez pela concorrência. Mas eu ainda acho que ganha também uma vez, pelo menos.
É, não sei. Se durar mais do que as próximas duas temporadas de Game of Thrones, e se por algum motivo Game of Thrones for perder o status com o público, talvez, mas... São muitos talvez.
É que
são muitos.
No próximo Emmy não vai ter Game of Thrones.
Pra quem não sabe, a gente tá planejando eliminar toda a produção de Game of Thrones pra que ela não apareça no Emmy do ano seguinte. E pra que...
Não, gente, eu tô falando sério. Game of Thrones não vai estrear o limite de... É no fim de maio, começo de junho. Não vai estrear antes.
Em compensação, eles vão conseguir duas temporadas.
Eu não vou assassinar o elenco inteiro de Game of Thrones.
Sei.
Ai, ano que vem vai ter o quê? É. Stranger Things, The Get Down.
Então, fala aí.
Se The Get Down não ganhar tudo, eu vou ficar chateado.
Você vai ficar chateado, spoiler.
Aí você faz um vlog falando que você tá chateado.
É isso. Chat vlog número X, chateado. M chateado. Mas enfim, essas foram nossas opiniões super abalizadas e bem elaboradas sobre o Emmy. Mais algum comentário final? Pensamentos finais dos membros da mesa? Não?
Não.
Ok.
Não.
Se você, diferente de nós, tem mais alguma coisa a acrescentar ou discordar ou comentar, fale com a gente no site nerdman.com.br. No Facebook, facebook.com/nerdman.br ou no Twitter, @nerdman_br. Vamos ficando por aqui, eu sou o Vitor Ferreira.
Eu sou o Rodrigo Trindade.
Eu sou o Marcos Matti.
E eu fui Vitor Camilo.
Tchau!
Triste. Luto. Triste. Vamos fazer um minuto de silêncio. Sim. Não, porque isso daqui é podcast e todo mundo vai desligar, mas enfim.
Exatamente.
Você sabe que esse minuto de silêncio pode ser editado, né? Ouvinte, a gente acabou de fazer um minuto de silêncio,
Alguém caiu. O Evo caiu.
O quê? O Evo caiu?
Foi um minuto de silêncio tão forte que o Evo foi embora.